Sejam bem-vindos a mais uma entrevista especial com os vereadores de Caxias do Sul eleitos para a legislatura 2021-2024. Você acompanha a entrevista na íntegra aqui em tuaradio.com.br e uma versão resumida nos jornais da nossa programação, o Conectado, o No Ponto e também no Encontro Certo. O meu entrevistado de hoje é Maurício Scalco, eleito pelo Partido Novo, com 1.736 votos, 0,81% do total dos votos válidos. Scalco, seja bem-vindo aqui à tua Rádio São Francisco, tudo bem?
Tudo bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Tua, São Francisco, falando para você, Fernando. E vamos lá, vamos às perguntas,
Vamos bater um papo aqui, vamos trocar uma ideia, falar de política municipal, estadual, falar das tuas intenções na Câmara de Vereadores. O representante do Novo, ele vem sempre com uma bandeira, uma ideologia do partido que já se tornou conhecida para o bem e para o mal, é a desburocratização, é o menos Estado nas costas do cidadão. De que maneira tu pretende aplicar isso dentro da Câmara de Vereadores de Caxias, Scalco?
O Novo é um partido que tem seus princípios e valores bem definidos, né? A gente quer fazer uma legislatura com muita transparência, focando na desburocratização dos processos, fiscalizando o uso do dinheiro público. E também, numa das minhas propostas, quando eu estava candidato, eu queria revogar as leis inúteis da cidade. A gente tem mais de 9 mil leis na cidade, muitas delas atrapalham o empreendedorismo e as pessoas que querem desenvolver seu negócio.
Você fala da questão de atrapalhar o empreendedorismo. Você é um comerciante, é um empresário. O Scalco empresário se sente atrapalhado. Me dá dois exemplos de situações de Caxias do Sul que te atrapalham para desenvolver teu negócio.
É que, na verdade, assim, ó, eu escuto muito de outros empresários também, tá? Então, tu vê que existe uma burocracia dentro da prefeitura que quando você vai precisar de algum documento, não está tudo digitalizado. Demora muito para vir as suas certidões negativas, autorizações para fazer obras, uma série de coisas dessa forma, ainda em Caxias, precisam ser melhoradas.
Uhum. Evitar aquele pinga-pinga em setores.
O famoso carimbaço, né? Depende de um carimbo aqui, um outro ali, daí vence uma certidão e tudo mais. E falando das leis que existem leis, a exemplo, uma delas, né? Que quem trabalha com o ramo de beleza precisa ter uma placa fixada na parede dizendo que o formol é prejudicial à saúde, né?
Uhum.
Senão pode tomar uma multa até, né?
Sim.
Só que o profissional de beleza que trabalha com essa área, ele sabe que o formol é proibido nos produtos e sabe que ele é nocivo às pessoas.
Ou seja, aquela placa ela é inútil na parede.
Inútil na parede e gera só burocracias, não precisaria ter a placa, né?
Uhum. Tá certo. Aí traiu uma curiosidade que eu não fazia a menor ideia que era necessária.
Isso mesmo.
Uma questão bem específica do ramo da beleza. E nós conversávamos antes de começar nossa gravação, você foi, sem pensar muito em ser um vereador, pelo apoio dos amigos, esse foi o caminho?
Na verdade eu era um crítico de redes sociais, né? Eu pressionava muito os vereadores mesmos e também o governo federal, né?
Uhum.
E, na verdade, quando o Slaviero, que é meu amigo, me convidou para conhecer o Novo, eu não era filiado ao Novo, isso aí é um ano atrás, um ano e meio atrás. Aí ele me apresentou, o partido me apresentou o projeto do Novo, eu achei muito interessante, fechava muito com os meus ideais. E eu acabei entrando no Partido Novo para ser um filiado do Novo e auxiliar eles a ter legislaturas nesse ano presente, né? E aí fui me envolvendo no processo todo de seleção, né? Porque eu não queria participar do processo seletivo do Novo, porque o Novo tem um processo seletivo que avalia os candidatos para depois poderem concorrer para serem vereadores, prefeitos, deputados e tudo mais. Então, chegou no último dia da inscrição para esse processo seletivo, os meus amigos, o Slaviero, a turma, falou: pô, Scalco, participa ali do processo seletivo, né? E eu não tinha ambição de ser políticos, vamos dizer assim, né? E daí eles me convidaram e falaram: pô, último dia, se inscreve, vamos lá, Scalco, tu é um cara legal para ajudar a nossa cidade. Aí eu fui lá, fiz a inscrição, mas para entrar num processo seletivo que eu nem imaginava como seria. É um processo sério, são provas teóricas, depois tem uma prova prática, tem uma avaliação com pessoas de fora de Caxias e tudo mais. E acabei tendo a felicidade de passar no processo seletivo e acabei me envolvendo, né, na campanha e seguiu-se até o final da campanha e acabei eleito vereador, né?
Agora tu passou do crítico da rede social para o que será criticado. Já parou para pensar nisso?
É, já pensei, sim. Eu, que nem o Augusto diz, agora tu virou vitrine, né?
Virou vitrine, virou vidraça.
Virou vidraça. Mas eu não tenho essa preocupação porque eu sei que eu vou trabalhar por Caxias e para Caxias. Todas as minhas decisões serão focadas no melhor para a população.
Tá certo. E, mas a crítica, pela crítica, em nenhum momento vai te incomodar como vereador? É, até onde vai? Porque você já esteve do outro lado fazendo a crítica. Qual é a crítica que será acolhida, que será solenemente ignorada, que será parcialmente avaliada? Como é que vai ser isso na tua cabeça?
Nesse processo democrático de receber críticas e fazer sugestões, a gente tem muito a aprender, né? A gente aprende todo dia com a população e também com os próprios outros vereadores, né? Esse processo democrático e debate será muito importante para mim poder, talvez, eu posso até mudar em alguns pontos, né, do que eu penso, mas chegar a uma conclusão que seja boa para toda a população. Eu sei aceitar críticas perfeitamente, isso aí faz parte do crescimento da pessoa.
Quem te acompanha ali nas redes sociais, eu estava acompanhando nos últimos dias, você esteve em eventos do partido em Porto Alegre, em Brasília. Quão importante foi isso? Foi uma integração com outros cargos, pessoas eleitas também pelo Novo, pelo Brasil, foi isso?
Isso, foi um encontro nacional de todos os mandatários do Novo. Então a gente teve a oportunidade de ter palestras com os mandatários, com o nosso governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Ele explicou tudo o que ele está fazendo pelo estado de Minas, que é um estado que sofreu muito, assim como o Rio Grande do Sul, que praticamente está quebrado, né, Minas, né, ele está conseguindo reerguer o estado. Os mandatários dos deputados federais, no caso, explicaram toda a rotina deles, como os projetos que eles estão tocando para frente, o que eles pensam dos projetos para o Brasil. Foi muito importante essa troca de informações.
Falar um pouco de Caxias do Sul, Scalco, você já falou da questão de desburocratizar, facilitar a vida do cidadão, do empreendedor caxiense. A partir de 1º de janeiro, quais serão outros problemas que tu entende que necessitarão atenção da Câmara de Vereadores?
Existem algumas pautas que provavelmente o prefeito Adiló vai ter que encampar, né? Vai ter que mexer. São assuntos um pouco delicados, que nem o caso Manha Bosco, o caso da Visate, dos passes livres, assim como outros, assim, são meio delicados, né? Tipo o reajuste trimestral dos servidores públicos. Então são assuntos delicados e que terá que ser tratado na Câmara de Vereadores, né?
Sobre o transporte coletivo, cabe mais de uma empresa em Caxias do Sul para fazer esse trabalho?
No meu pensamento, eu acho que não caberia duas empresas, tá? Porém, a gente vai ter que rever certas gratuidades. Porque quem paga a passagem de ônibus, normalmente, são pessoas mais pobres e o custo da passagem está alto, né? Então, isso atrapalha o pequeno empreendedor, tipo, o pintor precisa ir numa obra pintar, às vezes ele tem o dinheiro contado para ele chegar lá e pegar o ônibus, ir lá fazer o seu serviço. Então a gente tem que tentar facilitar que as pessoas usarem esse transporte coletivo, tentar baixar o valor da tarifa do transporte coletivo e ficar mais acessível a todos.
Quais são as tuas expectativas sobre o governo do próximo prefeito?
Eu estava defendendo um projeto que a população resolveu que não seria ainda a hora de entrar em Caxias, que era o projeto do Novo. Quando chegou na fase final ali do segundo turno, tinha o projeto do Adiló e o projeto do PT, né? Eu não concordo com o projeto do PT, tá? E o Adiló tem diversas pautas muito interessantes para Caxias. Eu desejo sorte para ele, pautas boas o Novo vai apoiá-lo, vai defender as pautas boas que a gente acredita também. E o que não for bom para a cidade, que a gente achar que não é muito bom, a gente será crítico. A gente tem uma posição independente perante o governo.
Muito bem, vereador Maurício Scalco, do Novo. São a dupla de Maurícios. Eu já entrevistei o Marcon aqui e sinto dele, e quem acompanha nas redes sociais, vê os posicionamentos dele mais contundentes, mais incisivos, muitas vezes contra a esquerda. O Scalco compartilha um pouco desses pensamentos contra a esquerda ou você se considera alguém mais moderado, mais flexível para dialogar?
Eu tenho princípios e valores que eu defendo, que são os mesmos do Partido Novo. Tá? Eu sempre estarei aberto ao diálogo, porém, pautas boas defenderei, pautas ruins serei contra. Eu converso com todo mundo, eu não tenho problemas. A gente debate ideais e formas, mas não pessoal, nada pessoal nem nada. Eu sou uma pessoa que sou mais agregador.
Mais agregador. Eu estou sentindo um equilíbrio aí, então, nessa bancada do Novo. Tu considera o Marcon, da maneira como eu defini, mais na outra ponta, assim?
Não, o Marcon é uma excelente pessoa também. E ele é um pouco mais impulsivo que eu, vamos dizer assim. Impulsivo. Mais um pouco impulsivo. Ele gosta desse embate mais em redes sociais. Eu sou uma pessoa mais agregador. Eu faço um embate, porém eu meço o que eu vou falar, né? Assim, em termos de... Eu estabeleço um diálogo mais próximo das outras pessoas. Eu evito o confronto direto. Assim.
E isso talvez seja um dos grandes pontos necessários para a próxima Câmara de Vereadores. A gente está falando de 12 partidos, pessoas de diferentes pensamentos. Considera que isso pode te ajudar no teu trabalho dentro da Câmara?
Não, com certeza. Teremos que conversar com todos os partidos, projetos bons. Eu acho que todos os partidos têm que abraçá-los. Né? A gente tem que melhorar a cidade de Caxias do Sul, tem que tornar ela grande de novo, fazer Caxias crescer, gerar empregos, oportunidades. E esse diálogo será importantíssimo para a gente ir no mesmo foco, no mesmo objetivo.
Pegando uma das bandeiras do Novo, que é o custo menor, a economia, o menos Estado para o cidadão, custo da Câmara de Vereadores hoje, na tua avaliação, ele é alto?
Dentro das propostas do Novo, pré-campanha ainda, a gente fez uma que é a redução do número de vereadores. Tá? A gente gostaria de reduzir para 17 vereadores a Câmara de Caxias. Essa redução geraria 6 milhões de reais de economia aos cofres da Câmara que poderiam ser jogados para o Executivo para ser aplicado em área de saúde, segurança e educação. É um projeto do Novo essa redução do número de vereadores, deixando a Câmara mais enxuta.
Uhum. E falando especificamente de custos de salários, porque conversando com alguns dos teus colegas da próxima legislatura, que estão sentados, estavam bem aí onde tu está sentado, alguns entendem, por exemplo, que o que ganha um vereador de Caxias do Sul, que elencaram, por exemplo, não ter 13º, não ter plano de saúde, é justo para o trabalho que o vereador de Caxias tem, de se deslocar para bairros muito longes, muito distantes, trabalhar de segunda a segunda. Falando especificamente aí, não entrando no mérito de número de vereadores, mas o valor investido no salário do vereador, dos seus assessores, é um custo ideal? Poderia ser menos? Deveria ser mais?
Como na iniciativa privada, todo trabalho bem feito por profissionais que gerem retorno para a sociedade, que gerem projetos bons, que façam Caxias crescer, gerar emprego e tudo mais, se o trabalho for bem feito, esse salário eu acho justo, tá? Não concordo com o aumento de salário de forma alguma, porém, como na iniciativa privada, toda pessoa que for trabalhar, se dedicar em tempo integral para a cidade, é justo receber um valor que ao menos ela tenha uma estabilidade e possa trabalhar com tranquilidade.
Uhum. O vereador Scalco vai conseguir conciliar as atividades profissionais que tem hoje ou vai se afastar das empresas?
Eu vou me afastar das empresas, eu já estou programando, eu tenho gerência nas empresas, né? Eu só vou fazer o controle a partir das 5, 6 horas da tarde, só pelos fechamentos, mas estarei na Câmara de Vereadores tempo integral.
Muito bem, Maurício Scalco, vereador do Novo, eleito com 1.736 votos, 0,81% dos votos válidos. Scalco, falar um pouco de relação do governo do estado, maneiras como o governador Eduardo Leite tem tratado Caxias do Sul especificamente. Qual é a tua compreensão? A nossa cidade recebe uma boa atenção do governo hoje?
Eu penso que o prefeito de Caxias está fazendo o máximo possível para ter leitos hospitalares, investindo dinheiro da cidade. Porém, o governo estadual acho que poderia fazer um pouco mais por Caxias. Poderia mandar mais verbas para a gente conseguir aumentar o número de vagas em hospitais e melhorar a atual situação que estamos passando por Caxias.
Passando por Caxias, tá certo. É uma brincadeira que eu tenho feito aqui com os entrevistados e eu quero fazer contigo também. 1º de janeiro, tu sentando lá no plenário da Câmara de Vereadores e tivesse um botão na tua frente, apertando aquele botão, fosse a alternativa de solucionar um problema de Caxias do Sul, só no apertar daquele botão, que problema seria esse?
Nesse momento, eu apertaria para resolver o problema da saúde. O problema da Covid, de não ter leitos, da população estar com medo, né? E é o principal problema que temos hoje em Caxias. Necessidade de leitos e solução para com essa doença que está afetando todas as pessoas.
E aí acho que é inevitável não perguntar, você vem do segmento da iniciativa privada, tem as suas empresas. O abre e fecha as famigeradas bandeiras foi um caminho adequado pelo governo do estado para tentar conter um pouco o avanço da Covid no Rio Grande do Sul, ou tu entende que o fechamento das atividades econômicas não foi a melhor solução?
No meu entendimento, fechar as empresas gera um outro problema financeiro nas pessoas também, né? Esse problema é muito grave também, né? Se as pessoas não têm dinheiro para sobreviver, para comprar, para se alimentar, para pagar seu aluguel, isso gera um problema imenso. A gente tem que conseguir conciliar as duas partes, a parte econômica e a parte da saúde. Não vejo que tenha que fechar todos os estabelecimentos comerciais, empresas, indústrias, isso aí já vai gerar um colapso na economia, que a consequência é muito maior. Temos que achar uma forma das duas coisas andarem juntas ao mesmo tempo, né? Conseguir, as pessoas têm que tomar consciência, têm que se prevenir, manter todos os padrões necessários, porém não um fechamento brutal de todo o comércio ou das indústrias, isso aí não vai solucionar o problema.
Vamos ao novo em si e as discussões, as polêmicas que o partido gera, Scalco. Eu fiz essa pergunta ao Marconi, eu vou te fazer também. O novo é o partido do rico, do empresário?
De forma nenhuma. O novo dá oportunidade a todas as pessoas que quiserem participar do processo político, tá? O novo é uma ferramenta que traz pessoas que não eram do meio político para o meio político. Eu sou um exemplo claro de uma pessoa que não era do meio político, comecei a entender os ideais, valores e pude participar sem ter padrinho político, sem ter nada. Então, o novo, ele gera esse encontro de todos os tipos sociais, né? Não existe o rico, o pobre. O novo é igual para todas as pessoas. A gente valoriza todas de forma igual.
E tu tem um entendimento onde é que passou esse momento em que o novo foi associado, então, só ao rico, ao empresário, à pessoa que tem uma boa condição financeira? Entende um momento, assim, exato em que isso possa ter acontecido?
Talvez a própria mídia, os outros partidos tenham jogado isso como uma forma de defesa, né? Porque o novo vem com práticas interessantes, a gente não usa dinheiro público, os outros partidos usam. Então, esse nosso discurso de a gente não usa dinheiro público, a gente quer o melhor para as pessoas, a gente quer o maior número de pessoas possíveis consigam ter suas coisas e desenvolvam nas suas vidas. E o novo quer isso, o novo acredita nisso, que dando possibilidade para as pessoas, todo mundo vai conseguir ir bem e vai ter inclusão social para todo mundo, principalmente em cima de educação e tudo mais. Agora, é uma forma, eu acho, que dos outros partidos conseguirem combater os nossos ideais do novo, né? Acusando, dizendo, vocês são um partido dos ricos, vocês não pensam assim. Eu acho que é uma forma de defesa, mas isso aí, com o tempo e com a nossa legislatura, vão perceber que o novo... Todos os ideais novos pregados, a gente segue eles à risca e mostra que realmente para a população que a gente se importa com todo mundo.
Governo federal, qual é a tua avaliação do presidente Jair Bolsonaro?
O presidente Bolsonaro tem muitos fatores positivos e alguns erros, como qualquer outro governo, né? O novo possui uma posição independente, né? A gente é a favor de privatizações, que no início do governo ele pautou que ia ser feito muitas privatizações, não aconteceram muitas delas. E pensamos que nós queremos tipo, uma liberdade econômica maior, que também através do Paulo Guedes foi prometido. Então a gente está esperando que tenha esse resultado que o novo defende, são mesmo os ideais do novo. Existiram erros do Bolsonaro? Existiram, né? Porém, a gente ainda acredita que se ele seguir as pautas que a gente defende, a gente ainda faça um belo governo.
É uma posição, mas talvez algumas grandes figuras do novo já tenham se distanciado um pouco. O caso do João Amoedo, que num determinado momento dava um pouco mais de apoio, de incentivo, descolou um pouquinho?
É, falando exatamente sobre o João Amoedo, tá? O João Amoedo é um filiado do Novo, ele não tem papel diretivo do Novo, ele é o mais conhecido dentro do Novo, ele é uma pessoa que...
Acabou se tornando uma referência.
Uma referência dentro do Novo, porém ele não fala em nome da direção do partido em nada, ele fala como um filiado, opiniões pessoais dele, tá? O Novo não está colado ao governo Bolsonaro, não está não, tá? No geral, a gente defende princípios e valores. Os princípios e valores do Novo que o Bolsonaro, como privatizações, auxiliar na parte de educação e tudo mais, o Novo apoia. O que for ruim para nós, o que para a população, que não é as diretrizes do Novo, o Novo é contra. É uma posição independente do governo federal. A gente não dá apoio nos projetos interessantes e também critica os projetos que não são tão bons para o país. É uma posição totalmente independente.
Vamos voltar a conversar sobre Caxias do Sul. Daqui 4 anos, que diferença na vida do caxiense você espera que o Novo tenha feito?
Eu espero que a população consiga, porque nós vamos fazer uma legislatura muito transparente. A gente vai mostrar semanalmente tudo o que a gente está fazendo. A gente quer facilitar a vida das pessoas que querem empreender, ter seu negócio, facilitar a vida de quem tem, tipo, baixar o valor da tarifa do ônibus, se possível baixar o valor dos impostos para todo mundo. A gente quer facilitar a vida das pessoas. Se daqui a 4 anos a gente conseguiu chegar num ponto que a população diga assim, ó, o pessoal do Novo lutou pela gente, conseguiu vários benefícios para a população, não aumentou o custo de vida da população, estarei plenamente feliz por ter conseguido isso.
E para ti que está entrando nessa vida política pela primeira vez, o que é fazer política para o Scalco?
Fazer política é conversar com todos os setores da sociedade, ver as suas demandas, tentar entender a forma que eu possa ajudá-los e tentar conduzir da melhor forma possível para a gente ter sucesso nessas demandas e possa melhorar a vida das pessoas. Seria isso.
É uma boa definição sobre política. O vereador Scalco será visto em qualquer bairro de Caxias do Sul tratando sobre qualquer assunto ou as bandeiras serão o foco principal de atuação do vereador?
Eu tenho algumas bandeiras, que eu tenho algumas proposições que eu fiz na minha pré-campanha. No Novo, como é que funciona? A gente assina um termo, todos os vereadores, eu e o Marcon, assinamos um termo. A gente montou propostas pré-campanha. Nós somos obrigados a entregar para a população as propostas que a gente prometeu. O que a gente prometeu, a gente tem que entregar. No mínimo isso, no mínimo. Eu pretendo passear pelos bairros, sim, conhecer os bairros que eu ainda não conheço. Eu já visitei muitos, mas pretendo conhecer.
A gente tá estudando... Tu é aqui de Caxias?
Sou de Caxias. A gente está estudando uma forma de fazer esse gabinete itinerante ou alguma coisa nesse sentido com... Só que a gente está estudando como fazer ainda, tá? A gente não tem um projeto ainda pronto, mas vamos circular sim, vamos visitar também entidades, vamos conversar com todo mundo e estamos abertos a sugestões.
E aí agora falando exclusivamente, não falando de Novo, nem de vereador, mas tua pretensão, tua ideia, para quem até há pouco tempo não se imaginava candidato a vereador, daqui 4 anos... Já tem uma pretensão política formada na cabeça ou será um dia de cada vez?
A gente é um eterno aprendizado, né? Eu tenho 4 anos para aprender, sentir como serão as coisas e aprender ou descobrir o que realmente eu vou querer fazer. Eu acho que é muito cedo para tomar qualquer decisão ainda. Eu tenho que sentir ainda como é a política. Ver se eu consigo trazer da parte privada para a parte pública o que a gente sabe, o que a gente aprendeu. Eu não sei como é que é os trâmites na política ainda, né? Eu estou aprendendo, eu sou muito novo ainda na área, mas tenho boa intenção e quero ajudar as pessoas. Se eu chegar daqui 4 anos dizendo assim, bah, fiz um bom trabalho, posso dar continuidade, vou repensar, eu não sei ainda. Eu estou focado nesses 4 anos agora de entregar para a população o melhor serviço possível, né? A melhor legislatura possível. Esse é o meu foco.
Muito bem, Maurício Scalco, meu entrevistado de hoje aqui na série especial com os vereadores eleitos para a próxima legislatura. Scalco, obrigado por ter vindo aqui à tua Rádio São Francisco. Eu te deixo à vontade para dar um último recado ao nosso ouvinte que você queira, por favor.
Agradeço, Fernando, a oportunidade, agradeço a tua Rádio São Francisco, tá? Estamos chegando agora no final de ano, eu quero desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal, um próspero ano novo. Esse ano foi um ano difícil para todo mundo, essa pandemia nos reensinou a viver, vamos botar assim, tivemos que nos adaptar de forma...
Com tudo,
né? Então eu desejo que o ano que vem a gente possa ultrapassar esse ponto que a gente chegou e consiga tocar nossa vida de forma normal novamente.
Muito obrigado, bom trabalho e sucesso nesses 4 anos, Scalco.
Agradeço, muito obrigado.
Maurício Scalco, entrevistado de hoje na nossa série especial aqui com os 23 vereadores da próxima legislatura. Lembrando que se você chegou até aqui, ouviu em tuaradio.com.br, nas nossas redes sociais, e uma versão resumida você vai acompanhar ao longo da nossa programação. Meus amigos, um abraço e até a próxima.